Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Escola de Conselhos da UFMS, que comemora 20 anos neste mês de maio. Quem compartilha as informações em nosso estúdio hoje é o coordenador do projeto, Ângelo Motti. Seja bem-vindo, Ângelo.
Bom dia a todos. Muito um prazer estar aqui com vocês.
Psicólogo formado pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Psicologia Social. Atua com extensão universitária na UFMS desde 1998. Atuou como gerente do Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no período de 2000 a 2002 na Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. Responsável pela criação e implantação dos Centros de Referência Sentinela, hoje o CREAS. Atua desde 2002 no desenvolvimento de metodologias de integração, aprimoramento de políticas públicas e na formação de membros das instâncias de controle social. Ângelo, a Escola de Conselho comemora neste mês de maio 20 anos. Eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a criação desse projeto, a trajetória dessa Escola de Conselhos.
Olha, a escola ela surgiu da demanda dos municípios, na verdade. Para a universidade, eu vim redistribuir um órgão federal que era responsável pela implantação do Estatuto da Criança nos estados. E com a extinção desse órgão, em 95, nós tivemos a responsabilidade desse processo transferido para os estados. Mas os estados no Brasil inteiro não estavam preparados para assumir essas funções que antes o governo federal fazia. E eu vindo para cá, as pessoas procuraram saber como a gente poderia continuar ajudando nesse processo de formação dos conselhos nos municípios, principalmente Conselho da Criança, Conselho Tutelar. E eu vim para cá como técnico, né? Como técnico de assuntos educacionais. E seria muito difícil eu poder fazer alguma coisa nessas condições, porque era um servidor comum, né? E um servidor nessa situação, ele está para servir a universidade, né? E foi quando um professor, que era do Departamento de Ciências Humanas, conversando comigo, ele sugeriu, falou, Motti, por que você não faz um projeto de extensão para poder ajudar esses conselhos que ficam ligando aqui todos os dias atrás da sua ajuda? Mas nisso eu acabei sendo cedido para o Estado para desenvolver uma direção das hoje chamadas UNEIs, né? Eu fiquei um ano lá dirigindo, naquela época chamava Casa de Guarda, mas fiz o projeto, e o projeto foi aprovado. O professor David Tauro apresentou no departamento, e aí eu busquei financiamento. E fui cedido, fiquei fora. Quando, em 98, então, a gente teve a resposta de que o governo federal iria financiar aquele projeto. E aí nós iniciamos as atividades em maio de 98, que foi o primeiro curso de formação e informação em políticas públicas para infância e adolescência. Um curso de 240 horas. Né? Tivemos, na época, 85 inscritos. E aí, então, formamos a primeira turma, depois de um ano, formamos os primeiros conselheiros tutelares e conselheiros da criança e muitos técnicos que atuam na área social, tanto de educação, assistência social, saúde, que se inscreveram também para esse curso. Então, um curso de extensão de longa duração, que é muito incomum, né? Normalmente são cursos de especialização que têm longa duração, ou mesmo curso de aperfeiçoamento. E o sucesso deste curso fez com que a gente continuasse, então, propondo novas edições de formação de conselheiros, até porque cada município tem o seu conselho tutelar com 5 membros e o seu conselho municipal que em média tem no mínimo 8 membros, mas chega a ter 20, né? E a vaga de participação desses municípios era muito pequena. Nós tínhamos no máximo 2 vagas para cada município. Então era preciso continuar oferecendo a formação para outros, né? E então, logo terminou o primeiro curso, nós já entramos com um projeto para o segundo. E aí as coisas foram se sucedendo, né, até que em 2005 nós tivemos uma busca pelo governo federal, dado o sucesso da escola, de que ele se tornasse uma referência para o país, né? Eu já tinha me afastado da escola, mas a escola continuou funcionando normalmente. Eu estava em Brasília nessa época. E aí eu fiz essa ponte entre o governo federal e a universidade para saber da intenção da gente poder exportar a ideia, né, já que era uma ideia bem sucedida. E aí no PPA de 2006, se não me engano, o governo federal colocou como meta para o governo implantar escolas de conselhos no Brasil inteiro, de preferência vinculada às universidades, tendo em vista essa perspectiva de você ter uma ação permanente, né? Já que as universidades são instituições permanentes. E aí alguns estados começaram a implantar suas escolas, né? Hoje que a gente tem funcionando muito bem estruturada em Recife, em Pernambuco, né? Escola, né, de conselheiros de lá. No Pará, tem uma escola de conselhos também muito forte. No Rio de Janeiro, em São Paulo. Em algumas outras cidades, que não é no estado, mas é na cidade, né? Então, acabou se tornando uma política pública federal a partir do plano de aceleração do crescimento destinado à área social.
A escola de conselhos aqui da UFMS, então, ela foi pioneira aí para as outras escolas de conselho, né?
Então, foi uma coisa assim, até quando o governo federal nos chamou, eles aproveitaram que eu estava em Brasília, eu disse para eles de uma preocupação que eu tinha, assim, porque uma ideia, ela é bem sucedida por um conjunto de fatores, né? E não necessariamente ela pode ser replicada em outros lugares com realidades diferentes, onde esses fatores não estão presentes, né? O fator presente aqui era a busca dos municípios por este tipo de ajuda. Um outro fator é que o Estado não tinha estrutura para fazer esse trabalho. E, neste caso, o Estado preferiu, inclusive, repassar mesmo para a universidade essa função, né? Tanto que isso até hoje acontece. O governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ele dificilmente ou raramente ele faz alguma ação capacitadora de conselheiros, né? Ele sempre delega à escola de conselhos, ao programa Escola de Conselhos da Universidade, essa função de fazer a capacitação. E a gente faz isso em parceria com o governo do estado, com o Conselho Estadual da Criança, com a Associação dos Conselheiros Tutelares no Estado, que é uma ONG que eles formaram, né? Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, esse conjunto de organizações é que possibilitam de que a gente possa realizar esse tipo de formação. Mas o sucesso da ideia, ela vem pela necessidade das regiões, das cidades e dos lugares, né? Então, logo no começo, se correu a notícia de que havia uma formação de conselheiros. Conselheiros de outras áreas começaram a procurar escola, né? Tanto que o segundo curso que a gente fez não foi para a área da criança, foi na área de direitos humanos, né? Que os outros conselhos estaduais, conselho da mulher, do índio, do negro, conselho de direitos humanos, conselho antidroga, eles nos procuraram para a gente promover uma capacitação de conselheiros mais genérica. E o segundo curso foi um curso de formação em políticas públicas em direitos humanos, né? E a gente teve participação de todos os municípios, de órgãos estaduais, de conselheiros estaduais, né? Uma outra ocasião, o Conselho do Índio, dos Direitos do Índio, nos procurou para que a gente desse uma formação para os conselheiros estaduais. Então, são coisas que acontecem diante, vamos dizer assim, do sucesso de uma ideia, né? Mas ela só tem sucesso de fato se você tem a demanda que a justifique a sua existência, né? Então, a ideia de se formar uma escola, né? A escola ela não precisa ter uma base física, né? Ela é uma simples ideia. Olha, você tem que ter uma ação de formação das pessoas que fazem o controle social e, no caso da criança, também dos conselheiros tutelares, que é uma função nova, embora já tenha quase 30 anos, mas para a nossa história é uma função nova, porque o que os conselheiros fazem hoje era uma função da justiça até 1990, né? Então eles assumiram a parte administrativa do direito da criança e nós estamos aprendendo a fazer isso, na verdade, porque o Brasil tem uma cultura muito forte de judicialização de processos de relações, né? E aí a gente queria, justamente com o advento do Estatuto, era tirar um pouco da judicialização desses processos e fazer aquilo que é administrativo acontecer no campo administrativo. E quando prevalecesse o conflito, então a gente... o lugar certo, né? Então essas demandas, elas existem, elas são naturais. E à medida que você identifica um lugar próximo da demanda que pode apoiar e dar respostas a isso, então aí as coisas acontecem. Então alguns estados tentaram fazer a escola de conselhos e não conseguiram, porque justamente faltava a demanda de fato, o reconhecimento da universidade como um locus apropriado para esse processo, né? Então, para você ter uma ideia, a primeira tentativa de formação da Escola de Conselhos de São Paulo foi feita pela Associação de Conselheiros. E poderia ser um sucesso, né? Porque os próprios conselheiros formaram a escola. Mas foi um fracasso absoluto, né? Por quê? Porque essa demanda, de fato, não era uma demanda que tinha encaminhamento para a própria associação, porque a associação é um órgão de representação política, não é um órgão de representação educativa, informativa, de produção de conhecimento, né? Então, nem sempre isso foi um sucesso nos outros estados, né? Em Minas Gerais, a Universidade Estadual assumiu, mas dentro de um edital público, tanto que quando o edital acabou, ou seja, o recurso que foi transferido para a universidade fazer a primeira formação de conselheiros acabou, não houve reedição de novas iniciativas, né? No nosso caso aqui, tendo recurso externo ou não, nós promovemos, né? Dia 9 agora começa mais uma formação de conselheiros municipais dos direitos da criança e conselheiros tutelares, né? Já temos 108 inscritos. Nós vamos dar continuidade para quem fez no ano passado para fazer um aprofundamento e para aqueles que não vieram a oportunidade de fazer o curso de formação. Isso sem custo nenhum, sem nenhum recurso público, a não ser aquele que a universidade investe com seus servidores, com as despesas de estrutura, água, luz, né? A própria conservação dos meios onde acontecem essas ações capacitadoras, cabendo ao município bancar a vinda dos seus conselheiros aqui nos módulos que a gente oferece. Então, mesmo sem recurso externo, a gente promove isso porque, vamos dizer que tornou uma vocação da universidade você poder servir essas demandas.
Esse curso que você citou é sobre a formação continuada de conselheiros tutelares, certo?
Municipais e tutelares.
Municipais,
né?
E tutelares. Ele acontece nos dias 9 e 10 de maio, é isso?
Isso, o primeiro módulo é um módulo para todos, né? Para aqueles que já vinham fazendo e vão fazer aprofundamento, e para os novos alunos, né? E a partir daí, então, nós teremos módulos distintos, módulos para quem já vinha fazendo o ano passado, e módulos para aqueles que são alunos novos. Isso vai até dezembro, né? E a gente espera aí ter uma média de... O ano passado nós tivemos 170 inscritos, né? E que concluíram o curso em condições, 65 pessoas, porque a gente exige que, para que a gente certifique os nossos alunos, eles tenham um compromisso de replicar o conteúdo na sua cidade, né? No intuito de fazê-los, de certa forma, ter responsabilidade com o conhecimento que ele recebe aqui e socializar esse conhecimento para as pessoas que atuam no campo do direito da criança na sua cidade, tanto para os seus pares, né, no caso os conselheiros que não puderam vir, como para as pessoas que trabalham direto ou indiretamente com crianças na educação, na saúde, na assistência e em outras políticas.
As inscrições ainda estão abertas, Ângelo?
Estão abertas. Né? No site da universidade tem um link, né? E nós temos gente até de Brasília inscrito, para você ter uma ideia. Hoje cedo nós fizemos uma conferência dos inscritos e tem uma pessoa de Brasília. Na semana passada eu recebi uma ligação do interior de São Paulo, então a gente está querendo vir. Mas no nosso primeiro curso de formação a gente já teve essa busca, né? Isso mostra a ausência dessas ações capacitadoras. No primeiro curso nós tínhamos uma pessoa de Rondônia que vinha todo mês, ela vinha nos nossos módulos, e tinha uma outra de Oswaldo Cruz, aqui no interior de São Paulo, também, que fez o primeiro curso de formação, né? Então, a ausência dessas ações de formação nos estados dificulta muito, principalmente estados grandes, como, por exemplo, São Paulo, que tem mais de 600 cidades, né? Minas Gerais tem mais de 800. Como é que o estado capacita 800 municípios, né? Agora mesmo nós recebemos uma proposta da cidade de São Paulo para fazer a capacitação dos conselheiros municipais tutelares. Nós não temos condições de servir São Paulo, né? Até porque a nossa jurisdição é Mato Grosso do Sul. Mas, para você ter uma ideia, eles querem 900 e tantas horas de capacitação, porque eles vão dividir, são muitos conselhos em São Paulo, vão dividir em 4 grupos, cada grupo vai fazer 154 horas, né? Fora isso, eles querem seminários regionais nas 5 regiões de São Paulo, norte, sul, leste, oeste e centro. E ainda ações capacitadoras para as pessoas que trabalham com o sistema de garantia de direitos. Então, isso mostra, sim, que existe uma demanda também nos outros estados, mas talvez não existe essa integração entre a universidade, seja ela federal ou estadual, né, e as políticas públicas. Que no nosso caso, a gente já tem uma história muito forte. A Universidade Federal tem essa vocação de servir as demandas das políticas públicas aqui no Mato Grosso do Sul.
Ângelo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os cursos que já foram oferecidos pela Escola de Conselhos, as formações e os lugares, né, outros estados que receberam esses cursos.
Então, acho que é importante nós aqui tomarmos conhecimento. Em 1998, nós iniciamos as atividades, mas já em 2003... o governo federal procurou a universidade, eu não estava aqui nessa época, quem dirigia era o professor Edson Silva, do jornalismo, e procurou para que a Escola de Conselhos pudesse fazer um processo de formação dos conselheiros tutelares e municipais de 5 cidades brasileiras onde estava sendo implantado um programa de integração de políticas públicas. E a escola acabou assumindo toda a responsabilidade nesses estados pelo processo de desenvolvimento do projeto em si. Além da formação dos conselheiros e da rede local, eram em média 300 pessoas por cidade, todo o desenvolvimento do projeto, toda a metodologia do projeto do governo federal, todo o processo de sistematização e registro daquela experiência foi feito pela escola. E como o projeto foi considerado um sucesso pelo governo, ele resolveu disseminar esse projeto para o resto do país. Os primeiros estados eram Amazonas, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraíba. E acabou que então ele foi já de seguida para 11 estados, e aí então nós resolvemos passar essa metodologia para 11 universidades. Criamos então uma rede de universidades que puderam ser capacitadas para assumir a metodologia e todo o processo de capacitação das redes locais, né? No final nós chegamos a 23 estados, né, e com mais de 500 cidades assistidas pelo projeto. E nós fazíamos então todo o processo de acompanhamento, de repasse da metodologia, de capacitação dos estados na maior parte das universidades, né, praticamente 85% era tocado por universidades públicas, estaduais ou federais. E aí a gente pôde, inclusive, repassar todo esse processo metodológico que era dentro da política de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, né? Isso foi muito importante porque isso disseminou no Brasil inteiro essa prática de se organizar políticas integradas para proteger crianças e adolescentes contra a violência sexual, contra a violência dos seus direitos sexuais, né? E depois isso acabou sendo colocado, a partir de 2008, no Mercosul. Então, foi feito um programa nos mesmos moldes, envolvendo a Argentina, Uruguai, o Paraguai e o Brasil, onde nós trabalhamos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi um investimento de US$1 milhão na época. E, através da FAPEC, nós fizemos convênio com esses países, com a organização desses países e com a Universidade Federal da cidade de Rio Grande, para que essa metodologia pudesse ser desenvolvida nesses quatro países, em 15 cidades, de Foz do Iguaçu até Chuí, né, sendo 7 cidades brasileiras e 8 cidades argentina, paraguaia e uruguaia. Esse projeto terminou em 2013. A partir daí, então, as autoridades assinaram um compromisso regional de enfrentamento ao tráfico de crianças para fins de exploração sexual nas regiões de fronteira. E acabou que ele virou um aplicativo, né? O BID disseminou esse aplicativo, ou seja, essa metodologia que a gente desenvolveu nessa região, para outras regiões da América Latina. E, inclusive, a gente participou de alguns eventos no Chile, no México, para mostrar na prática como é que foi esse processo aqui do Mercosul.
Você está ouvindo a entrevista com o coordenador da Escola de Conselhos, Ângelo Motti, que hoje compartilha com a gente um pouco da história do projeto. Como você avalia, Ângelo, a garantia dos direitos humanos e principalmente da criança e do adolescente no Brasil?
Olha, nós temos por um lado, um avanço jurídico muito grande nos últimos 30 anos, né? Desde a Constituição de 88, nós tivemos a edição de legislações muito avançadas no campo dos direitos humanos de crianças, de pessoas com deficiência, de mulheres, né? De pessoas negras. Ainda na questão indígena, infelizmente, a gente não evoluiu. O Estatuto do Índio está lá há 40 anos para ser votado e não é votado. Então, é preciso que pessoas se tornem mártires para que a gente consiga evoluir em alguns aspectos, né? Inclusive, assim, o próprio Estatuto da Criança já teve umas 6 alterações em função de situações que aconteceram, né? A sociedade, de uma forma geral, nós todos, a gente muda muito pouco os nossos hábitos, né? A gente só muda o hábito por força de contingência mesmo, quando nós somos obrigados a fazê-lo, ou quando não temos outro jeito. E nós temos uma cultura muito forte de depender do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Então, o empoderamento das pessoas em relação aos seus direitos e aos seus deveres, e isso, de certa forma, faz com que, no campo dos direitos humanos, a evolução seja muito pequena. Até porque a judicialização é um processo muito extenso, muito longo. E, por vezes, muitas vezes, acaba sendo prejudicada a vítima. Pela capacidade, pelo poder de influência das pessoas, pela eficácia das suas defesas. Porque, normalmente, quando o sujeito perde neste campo, são pessoas que dependem da defesa pública, né? E aí a defesa pública, ela é muito pequena para tantos reclamantes. E aí, neste campo, então, a gente está sempre em desvantagem, porque quem pode pagar, paga bem, paga eficientes advogados, eficientes defensores, que consegue, às vezes, reverter, né, onde a vítima passa a ser, então, o culpado.
Dentro dessa questão de mudar a realidade, entra o papel da imprensa, que deve olhar de forma mais crítica para essas realidades e dar visibilidade a essas questões sociais urgentes, né? De que forma você vê a atuação da imprensa na divulgação de conteúdo sobre a violação de direitos da criança e do adolescente?
Olha, a imprensa tem sido uma grande aliada. Eu acho que seria muito pior se a imprensa não tivesse dado a cobertura que ela vem dando e a importância que ela vem dando. O único senão é que ela faz disso um mercado, né? Então, se isso dá audiência, ela topa continuar fazendo né? Então, ela faz bem feito, ela faz trabalho investigativo, né? Existem muitas intervenções da mídia que são investigativas, vão realmente a fundo e também bastante reveladoras da realidade, né? Tirando os exageros, sensacionalismo, porque isso depende muito, às vezes, da edição que se faz desse processo, né? Mas o importante é trazer luz à realidade da questão da criança. Então, quando isso não é tratado apenas como uma mercadoria, para nós que somos militantes nesse campo dos direitos humanos, a gente acha que o resultado é muito positivo. Quando isso é apenas uma mercadoria, ou seja, para angariar audiência e aí conquistar patrocinadores, né, e anunciantes, aí isso fica ruim, porque então acaba sendo uma situação em que você, em vez de mobilizar, você desmobiliza, né, a sociedade, porque torna aquilo como uma coisa comum. Então, violação de direitos humanos, embora isso aconteça todos os dias, em todas as áreas, em todos os campos, em todos os segmentos, ela tem que ser entendida pela sociedade como uma coisa que não pode ser banalizada, né? Ela tem que ser tratada na seriedade que ela revela. Então, a cobrança das providências, elas têm que ser realmente muito objetivas e assertivas, muito mais do que o fato em si. E às vezes o processo de mídia, ele revela muito mais o fato, né, os detalhes do fato, porque isso chama a atenção da audiência pública, do que de fato aquilo que a sociedade precisa saber, ou seja, quais os caminhos para que aquilo não aconteça e para que os culpados daquilo que aconteceu possam de fato ser responsabilizados, né? Então, quais os recursos que nós dispomos para responsabilizar os agressores, os violadores de direitos humanos, né? E quais os caminhos que nós temos para prevenir isso? Isso é mais importante do que o fato em si, ou seja, o detalhe daquela violação, né? Então, às vezes, se ocupa muito, se fosse uma novela, né? Ou cria-se uma novela a respeito daquilo, do que, de fato, aquilo que a sociedade precisa saber, né? Que é criar uma indignação e uma intolerância à violação de direitos humanos, né? E quais os recursos que o sujeito comum tem para evitar, né, que isso aconteça, e em acontecendo, como ele pode recorrer, como a família pode recorrer, como as pessoas podem recorrer para que quem o fez seja responsabilizado.
Você ouviu a entrevista com o coordenador da Escola de Conselhos, Ângelo Motti. Muito obrigada, Ângelo. Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje, conhecer um pouco mais sobre a Escola de Conselhos, que completa agora no mês de maio 20 anos, e falar um pouco também sobre a questão das violações dos direitos da criança e do adolescente.
Nós é que agradecemos e também estamos sempre à disposição da rádio, da sociedade, no campo dos direitos humanos, no campo dos conselhos, do controle social e das políticas públicas.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.